Amizade assim, paz. A gente tem que entender que a vida é feita desse fluxo, né, paz? Conflitos e divergências, mas enfim, a amizade é isso. E falando sobre a boa do dia, paz, vamos falar sobre um assunto importante, o Júlio Amarelo. Vamos falar sobre hepatites virais.
Massa, muito bacana. Então fique ligado, porque o mês termina, mas o alerta continua. E daqui a pouco tem Em Sintonia e tem bate-papo para você. Vamos então com a nossa mensagem do dia. Parabéns aos aniversariantes. Nosso presente para você, alma. Respira e faz essa sintonia primeiro com você, com a sua voz interna. Reflita sobre a mensagem de hoje.
Presente para a alma. 30 de julho. A amizade entre indivíduos, comunidades e países reflete o melhor da humanidade. Isso envolve respeito, amor e confiança, aceitação, apoio e lealdade. Amizade é um refúgio seguro para as tempestades da vida, um espaço em que podemos ser ouvidos e valorizados. Amizade ajuda a moldar o mundo, começando por mim, sendo um bom amigo para mim mesmo. Brahma Kumaris.
Maravilha, reforçando esse tema da amizade. Amizade, sem dúvida, é um bálsamo, é um campo seguro, é um porto seguro para que a gente possa trazer também as nossas dores e ser acolhido com muito amor. Isso também é saúde. E agora, Dudu, tem a boa do dia para tudo que você está fazendo, para ouvir essa mensagem. Com certeza vai trazer uma ótima oportunidade para você.
Oportunidades.
A campanha Júlio Amarelo reforça a importância da prevenção do diagnóstico precoce de hepatites virais. E em Salvador, a vacinação contra hepatite A e hepatite B estão disponíveis gratuitamente nas 162 unidades de saúde da rede municipal. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram registradas 215 casos de hepatites virais na capital no primeiro semestre, reforçando a importância da vacinação e da detecção precoce da doença. Essa e outras notícias, basta seguir a cardialfm.com.br no nosso site e nas nossas redes sociais, na cardialfm no Instagram. Paty.
Beleza, obrigada, Dudu, por hoje aqui, por essa informação. E você está sempre vindo aqui para a gente para trazer novidades. Daqui a pouco já chamando aqui os nossos convidados para o nosso bate-papo aqui no Em Sintonia. Marquinhos Santiago, vamos lembrar aquela festa, Marquinhos, dos anos 80? Tem muita gente perguntando como é que eu faço para participar, onde eu busco outras informações. Gente, na Secretaria da Capela da Sagrada Família, que fica aqui no bairro do Garcia, tá? Vamos comemorar, sim, o Dia dos Pais em alto estilo, lembrando as músicas dos anos 80. E além de se divertir, você também ajuda a reconstrução da Capela da Sagrada Família.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Em Sintonia.
Oh,
Sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta. Patrícia
Tosta. Estamos juntos com o Papo Sintonia em mais uma edição do nosso quadro Em Sintonia com a Ecologia Integral, falando dessa relação necessária com o meio ambiente, uma relação que seja respeitosa, entendendo, né, que estamos juntos numa mesma casa, na casa comum. Hoje o programa vai trazer o tema O Insubstituível Papel dos Polinizadores e a Agricultura Sustentável. Vamos estar aqui para apresentar esse tema com muito prazer. A gente já recebe sempre, né, uma das articuladoras desse quadro, a professora Josanídia Lima, que é professora titular aposentada do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, fundadora da Feira Agroecológica da UFBA, também pós-doutora, e está aqui com a gente para fazer esse trabalho também, não é, professora, de trazer esses convidados e apresentar o nosso tema. Bom dia, a gente também quer dar o bom dia à Cláudia Inês da Silva, que é bióloga, doutora em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, professora visitante da Universidade Federal da Bahia, vai estar aqui também aqui nos ajudando a esclarecer esse tema, não é, Cláudia? Bem-vinda.
Isso, muito bom dia, obrigada a todos que vocês estão ouvindo aí, todos que estão aqui presentes. É um prazer falar sobre esse tema com vocês.
Bom dia. Professora Josanídia, já nos ouve para dar o seu breve bom dia também? Sim. Ok, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. E quem está também aqui com a gente, o Ezequiel Arimateia de Oliveira, ele que é físico, professor, mestre em medicina, CEO do Saúde no Ar e também do projeto Integração Verde, criador do quadro Em Sintonia com a Ecologia Integral, que sempre começa, né, o nosso quadro, o nosso programa, criando essa atmosfera, essa egrégora, para que a gente possa mergulhar e aprofundar nesses temas.
Deus Criador de todo o universo, nesse momento te imploramos uma conexão em paz, na vossa luz e no amor incondicional. Jesus Cristo, nosso Deus Salvador, concede-nos a graça de estarmos em ressonância em tua paz, em teu amor incondicional e em tua luz. Espírito Santo de Deus, nosso Deus santificador, conduz todos nós em ressonância com o amor incondicional e a paz, para que possamos juntos ecoar as informações do teu amor, da tua paz e da tua luz, para que possamos construir o bem e a paz nesse programa e no mundo. Que assim seja, e está feito e é. Bom dia, Patrícia Tosta. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, professora Josenídia. Bom dia, professora Cláudia. E a todos os ouvintes. Paz e luz para todos e a todos aí que está no seu entorno. Eu sempre cumprimento, Patrícia, todo e todo mundo desse jeito. Sabe por quê? A gente deve, sim, pensar e ecoar a paz e a luz de Cristo o tempo inteiro. Se cada um de nós fizermos isso e desejar isto no seu entorno, as coisas começam a entrar em uma outra vibração. Então, nesse momento, eu gostaria de dizer isso de uma forma quanticamente falando aos ouvintes e dizer assim, olha, evite de ver informações negativas e destrutivas. Sintonize o tempo inteiro nas informações positivas e construtivas, porque é desta forma que a gente vai entrando no fluxo da prosperidade e da luz de Deus. Bem, é sobre isso que a gente está aqui hoje, para trazer um tema importante, um tema de ecologia integral, um tema de sustentabilidade da agricultura, do agronegócio. A gente vai chamar a atenção disso, porque trazer, entender de como os polinizadores, né, vamos chamar aqui as abelhas, qual é o papel dela no agronegócio? Qual é o papel dela na agricultura? Que papel é esse? É um papel insignificante? É um papel importante? Então, gente, a gente está trazendo esse tema para mostrar e provar para todo mundo que tudo está conectado. Absolutamente. Tudo está conectado em um corpo maior que a nossa mãe Terra, que é o cosmos. E a Terra no sistema solar, o sistema solar na galáxia, e aí lá vai, uma galáxia e múltiplas galáxias em todo o universo. Isso é um corpo único. E nesse corpo minúsculo que é a Terra, e que nós estamos nele aqui como centelhazinhas divinas, precisamos compreender que tudo está conectado e tem um grande arquiteto do universo que olha e orquestra tudo isso. E a gente precisa entender e dizer, olha, tem coisas que precisam serem ajustadas, porque em causas, efeitos, interações e desfechos, podem ter problemas mais graves, como nós começamos já, eu falo nós, a ciência, os jornalistas, as pessoas que se preocupam com o bem comum, estão começando já a viver isso de perto. Está aí as catástrofes sendo apresentadas na televisão. Então, doutora Cláudia, mostre para nós, e doutora Josenídia, a importância dos polinizadores, né, para que o ouvinte compreenda quem são eles, o que, que eles fazem e qual o impacto disso na agricultura sustentável e qual o impacto disso, o que está acontecendo no agronegócio hoje, né, apresente isso como uma, de uma forma clara para que o ouvinte compreenda. E eu queria te primeiro dizer muito obrigado pelo convite, viu, de estar aqui. E doutora Josenídia, pela indicação, muito obrigado também.
Eu que agradeço vocês.
A oportunidade de falar sobre esse tema, que é um tema que eu sempre comento que quando a gente tem um contato com ele, é um caminho sem volta. Né? É de tão importante que ele acaba se tornando apaixonante para a gente, né? Que trabalha com esse tema e para quem conhece também. Os polinizadores, eu poderia categorizá-lo, e não somente eu, né? A Organização Nacional também já fez isso e já considerou, por exemplo, as abelhas, que é um dos polinizadores, como os organismos mais importantes do mundo. Né? E, então, falar sobre isso, para mim, é uma alegria muito grande. Mas quem são os polinizadores, né? Para a gente falar dos polinizadores, a gente tem que falar da polinização, que é um serviço ecossistêmico fundamental de regulação que simplesmente mantém toda uma cadeia alimentar, né, da base até a espécie mais do topo, que é a espécie humana. E as flores, as plantas com flores desenvolveram várias estratégias para se reproduzir. Né? O papel da flor é a reprodução. Ela precisa ser polinizada para formar o fruto e a semente, que vai dar continuidade à manutenção das plantas no ambiente. E quem faz essa polinização são os polinizadores. Os agentes polinizadores. Dentre esses agentes polinizadores pode ser o vento, né? Então o milho, por exemplo, ele é polinizado pelo vento, né? Pode ser a água, muitas plantas aquáticas são polinizadas pela água, né? Mas na natureza, né, um número expressivo, assim, mais de 80% das plantas depende de animais, que pode chegar até 90%, pode chegar até 100%, dependendo do bioma, da formação vegetal que a gente, que ocorre, né? Então, os polinizadores animais, que a gente fala que é a polinização feita por animais, dentre eles tem os morcegos, né, que todo mundo passou a odiar, principalmente depois da Covid, né? As pessoas já não gostavam deles porque eram hematófagos, né? Consome sangue de animal, depois veio a Covid, mas eles têm um papel fundamental na polinização. Por exemplo, o piqui, a banana, né? A gente consome porque tem o piquiá, o jatobá, porque tem o morcego na natureza, que faz a polinização. E além de polinizadores, eles são importantíssimos dispersores também. A gente pode falar também das mariposas, das borboletas, que são polinizadores importantes e que na fase larval são exterminadas porque são tidas como pragas, né? E eliminadas da natureza, mas polinizam muitas plantas importantes. A mangaba no Cerrado, por exemplo, é polinizada por borboletas, né? As moscas, que as pessoas não gostam, que têm um papel fundamental na decomposição, né? Na reciclagem de nutrientes, né? Elas também têm um papel fundamental. A manga, que todo mundo adora, é polinizada principalmente por moscas, né? Além de outros polinizadores também. Os besouros também, que são tidos como pragas, sem os besouros a gente não comeria. O araticum, a pinha. Então, são polinizadores importantes. Até formigas polinizam também, né? E as abelhas, elas são as mais... São os polinizadores mais conhecidos, porque representa uma fração muito expressiva dentro do grupo de polinizadores, também tem um papel fundamental, né? E poucas pessoas conhecem esses polinizadores, conhecem mais as abelhas.
Sim.
E dentre as abelhas, conhece apenas uma aqui no Brasil, que nem é nativa, ela é uma abelha que foi introduzida, que é a abelha Apis mellifera, ou abelha do mel, né? E no Brasil a gente tem quase já 3 mil espécies catalogadas em fase de identificação, já tem quase 2 mil identificadas. As nossas abelhas que fazem mel no Brasil, que são as abelhas sem ferrão, a gente já tem 400 espécies já catalogadas e quase 300 já identificadas no nível específico. Então a gente tem uma diversidade muito grande de polinizadores, né? E dentre as abelhas, 85% delas não fazem o mel, mas ela, além do papel fundamental da polinização, ajuda a estruturar toda uma rede de interação que mantém também aquelas abelhas que também fazem o mel. Tá? Então, assim, para apresentar quem são os polinizadores, eu poderia falar um
pouquinho. Mais que todo mundo agrada mais o beija-flor, né? Que fala também.
E o beija-flor.
Todo mundo ama, gosta, mas...
Esqueci do beija-flor.
Os outros, o morcego também tem essa importância tão grande. Maravilha. A gente acaba, por não entender, talvez por não compreender, né? Se afasta até dessa possibilidade de estar ampliando isso. Nós vamos para um breve intervalo, né, Marquinhos, agora? A senhora Josanídia quer deixar alguma pergunta, alguma fala, assim, rapidamente, 30 segundos, para a gente já deixar para o nosso papo em seguida, depois do intervalo
30
comercial.
30 segundos, eu quero deixar aqui...
Só depois você volta alegria. Falando mais, é só por conta do horário do intervalo.
A minha alegria, Patrícia, de estar aqui de volta. Eu estava com saudade do programa, de poder estar...
Vamos reivindicar para que ele seja aqui. Quinzenal.
Como?
Vamos reivindicar, professora, para que ele seja quinzenal.
Sim.
Falar com Patrícia.
Vamos sim. E no dia da amizade, a gente falando de amor incondicional, eu estar com minha amiga Cláudia, e falando de um tema tão importante, tão rico, quanto a importância desses nossos insetos, desses nossos polinizadores, desses nossos organismos, da água também, como um agente de polinização, como os ventos. A gente está falando da Mãe Terra, e a gente está falando de agricultura, produção de alimento, e não pode ser um contraponto, produzir alimento e destruir a biodiversidade. Sim, e Cláudia vai voltar fazendo essa abordagem muito importante para o nosso ouvinte. Okay. Né?
Sem dúvida. Vamos então rapidamente no intervalo comercial e voltaremos falando muito mais.
Em sintonia.
Cardeal FM. conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM. Conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Estamos de volta aqui no programa Estonia com o nosso quadro de hoje, Estonia com Ecologia Integral. Hoje trazendo um tema muito curioso, importante também para trazer para a nossa audiência. O insubstituível papel dos polinizadores e a agricultura sustentável. Estamos aqui para trazer esse assunto a professora Josanídia Lima, o Ezequiel Oliveira, que são articuladores do quadro, mas a nossa convidada que traz esse assunto, pesquisa e se aprofunda nesse conteúdo, é a doutora Cláudia Inês da Silva, bióloga, doutora em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais. Por favor, professora, continue falando, né, dessa riqueza que são os polinizadores, o impacto que tem para a nossa economia e também como é que está o quadro atual, né? Nesse tema.
Os valores, assim, eles não são muito assertivos, mas aproximadamente, né, o valor da polinização estimada é de 90 bilhões, né, no mundo.
Esse seria impacto econômico muito
enorme,
grande.
Enorme, enorme. No Brasil, 43 bilhões. Né? Então, assim, de produção, o quanto a produção agrícola representa em termos de desenvolvimento do nosso país, né? O Brasil é conhecido como celeiro de produção de alimento mundial, uhum, né? E aqui a gente tem um agronegócio muito forte, né? E quando a gente olha para a importância dos polinizadores na manutenção da biodiversidade e na produção de alimento, não tem como dissociar, né? mesmo as plantas que não são polinizadas diretamente, ou são polinizadas pelo vento, ou são autopolinizadas, na presença do polinizador pode aumentar até 18%, até 30% a produção. E quando a gente pensa em termos de quantidade de produção no Brasil, né, por exemplo, café. O café, ele é polinizado pelo vento e autopolinizado, né, tem mecanismos ali que aceita a autopolinização, mas foi feito um estudo em 2003 e depois em 2008 que mostra que o fato dos cultivos estarem próximos às áreas às áreas naturais, que é onde vivem os polinizadores, isso pode aumentar até 20% a produção. E pode reduzir em 27% os grãos mal formados ou menores. E também saiu recentemente uma publicação científica que mostra que quando a flor do café ela é polinizada, o grão do café ele tem um teor, assim, uma nota que eles chamam, né? A nota do café fica maior, porque você tem mais fatores que determinam a qualidade desse café. E os consumidores que são mais exigentes, eles vão sempre buscar um café de maior qualidade. Ou seja, não só a quantidade, mas a qualidade, o valor nutricional Sim. que um fruto tem quando ele é bem polinizado. Lembrando que a flor, ela é uma estrutura reprodutiva da planta e ela existe para garantir a perpetuação da espécie na natureza. Então, quando uma flor ela é polinizada por um pólen que vem de uma outra planta, ou seja, uma polinização cruzada, a tendência dessa planta é manter os frutos e as sementes que vem dessa polinização cruzada, porque isso aumenta a variabilidade genética dela. E isso está fazendo com que ela seja mais resiliente, né? Não vai ter vamos dizer assim, um filho, né? Ou uma filha que é mais resiliente, que vai conseguir sobreviver mais num ambiente de estresse. Então, a planta sempre vai manter os frutos que vêm da polinização cruzada. E quem faz essa polinização cruzada, já que as plantas não se movem para se reproduzir, são os polinizadores. Então, para a agricultura é fundamental. Não só pensar que os polinizadores aumentam em quantidade a produção, mas também aumentam em qualidade e em valor nutricional. Tá? Então, é muito importante a gente fazer essa
Cláudia, é interessante, né, que isso essa relação ela é tão importante. Agora, o que está acontecendo assim, com a nossa prática, com a prática da nossa agricultura, que não... Parece até que se pensa que a agricultura ela vai conseguir sobreviver sozinha, sem esses... polinizadores, que também são seres vivos, né? Por que que nós, a nossa atuação, né, do agricultor, principalmente os grandes agricultores, estão levando a riscos, né, a mortandade, estão causando danos a esses polinizadores. Como é que você interpreta isso? E, aliás, eu quero ressaltar aqui o trabalho importantíssimo que você vem desenvolvendo, não é? De conscientização e de troca de saberes. Mas o que que você nos diz sobre essa atuação humana?
Boa pergunta.
Eu costumo dizer que a agricultura ela é uma atividade que possibilitou a existência humana. Né? A agricultura... ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Os nossos ancestrais, que eram nômades, que eram caçadores e coletores, que saíam por aí procurando alimento, eles aprenderam a cultivar e a criar o seu próprio alimento. E nesse processo, durante 10, 11 mil anos, a gente conseguiu, dentro de um sistema natural equilibrado, se posicionar como mais uma espécie que dependia da natureza e compreender melhor como que a gente poderia lidar com isso para manter o nosso alimento mais próximo. Então, a agricultura surgiu aí como um processo que possibilitou a população humana chegar onde chegou hoje. A gente tem quase 9 bilhões de pessoas no mundo em função dessa prática da agropecuária, da agricultura e da pecuária, né? Só que a agricultura, ela é uma atividade que ela substitui os ambientes naturais pelos agroecossistemas. Então, assim, um dos principais impactos direto na perda da biodiversidade é que, ao remover as áreas naturais para substituir por agroecossistemas, você tira a moradia, o local de moradia dos polinizadores, local de alimentação dos polinizadores, de dormitório, de locais para cópula, para reprodução desses polinizadores. Então, você mudou já o ambiente. Então, para fazer agricultura já causa um impacto no ambiente, né? Já mudou a paisagem. E quando faz isso, aí vem os processos seguintes que a agricultura exige: fertilização, controle de pragas, né? E para controle de pragas tem que usar defensivos agrícolas. E isso também já altera mais ainda o que ficou ali, o que existe.
Os agrotóxicos, né?
Os agrotóxicos, né? Então, assim, muda o solo. Tem muitos polinizadores, principalmente abelhas, que nidificam no solo. Se eu compacto esse solo, se eu uso defensivos químicos no solo, eu vou causar mortalidade numa geração inteira de abelhas que poderiam nascer e polinizar as plantas da própria agricultura, né? E os defensivos agrícolas químicos que são usados, eles podem causar uma morte imediata ou pode causar o que a gente chama de efeito subletal, que pode interferir na longevidade dos polinizadores, na razão sexual, na reprodução deles, entendeu? E aumenta muito a mortalidade do desenvolvimento larval que vai dar origem aos adultos que vão polinizar, né? Então, a agricultura já entendeu, né? Eu assim, só traçando uma linha do tempo, teve uma publicação muito importante na década de 60 pela Rachel Carson, que ela mostra que o impacto do DDT, né, na mortalidade de aves e de insetos. E isso causou um rebuliço danado no mundo inteiro, né? A partir daí, começaram a fazer estudos sobre os impactos de como estava a agricultura naquele momento em função do próprio uso de combustíveis fósseis, né, que possibilitou, a partir do petróleo e derivados, fazer vários produtos químicos, a partir da indústria química também, que possibilitou a produção desses defensivos. E isso fez com que os agricultores imaginassem que eles ficariam livres das pragas e começaram a usar tudo o que aparecia, né? Só que ao longo do tempo, principalmente depois dessa publicação, o DDT ele foi banido, não se usa mais, né? E a tendência das indústrias é buscar sempre moléculas que sejam mais seletivas, que tenham uma vida média, uma vida útil mais curta, para poder reduzir esses impactos que a própria agricultura está causando. Porque ao matar as pragas, também mata-se os polinizadores. Né? Então, isso causa um efeito, um impacto. E eu acho, e nenhum agricultor quer causar um impacto na produção,
na produção dele.
E um outro fator também que é muito responsável até por disseminar essa falta da importância dos polinizadores, é que no Brasil, desafortunadamente, grande parte das monoculturas que são plantadas em grande escala, elas não são dependentes do polinizador. A cana, a soja, o trigo, o sorgo, o milho. E isso desconecta o produtor da importância de manter as áreas naturais e os polinizadores, porque as suas culturas não dependem dos polinizadores. Tá? Só que as monoculturas, elas não alimentam massivamente a população humana. A alimentação principal que vem para as nossas mesas vem da agricultura do pequeno produtor, da agricultura familiar, dos assentamentos, né? E esses, sim, são impactados diretamente pelas monoculturas, porque a monocultura, ela altera toda a paisagem. E o pequeno produtor que vai produzir o alimento que a gente vai consumir, né? Que teve um estudo que nós fizemos com vários pesquisadores no Brasil, fazendo um levantamento de todas as plantas cultivadas, qual que era a importância dos polinizadores para a polinização dessas plantas, né? E só para vocês terem uma ideia, 79% das plantas que nós consumimos na nossa dieta no Brasil depende exclusivamente de abelhas. Isso. Primariamente, secundária de abelhas.
Deixa eu só entender aqui rapidinho, Patrícia. A monocultura, como você fala, a soja, o trigo, etc. Quando eles usam os agrotóxicos defensivos, né? Eles também, no seu entorno, quem está lá plantando manga, melancia, etc., com uma quantidade menor, também são afetados.
São afetados. Pois são é. Afetados
é
pela...
É isso que precisa ser
são
dito.
São afetados pela deriva, sim. né? É, e tem que ter um controle dessa deriva, dessas moléculas que são dispersas para o controle de pragas. São afetados porque reduz as áreas de produção, de reprodução dos polinizadores, isso afeta a polinização dos pequenos produtores, né? Então, assim, não é que...
E uma outra pergunta, doutora, rapidinho. antes que eu perca o raciocínio. É, quando o veneno, o agrotóxico, atinge, a gente sabe que quando atinge o solo de uma forma demasiada, ele vai enfraquecendo o solo, assim alimenta os animais. E geneticamente, o que acontece com essas abelhas? Vão passando também seus problemas, seus defeitos genéticos por conta do veneno para as próximas gerações?
São estudos que a gente não tem assim, uma resposta efetiva, né? Primeiro porque às vezes não dá nem tempo de transferir o gene, né?
Morre antes.
Morre antes, né? O Sim. impacto da mortalidade ativa, ela é muito alta. Ela é muito alta. A gente teve um caso há pouco tempo atrás no sul do Brasil, onde produtores misturaram algumas moléculas com fixadores para essa molécula ficar mais tempo no ambiente e pulverizaram isso e foliaram. E isso afetou. E muitos apicultores da região, mas assim, centenas de apicultores perderam suas colmeias por causa disso.
Pense aí.
Né? Então...
E aí o prejuízo não é para aquele produtor
especificamente, para aquela comunidade, para todo um sistema, né? A gente está vendo aqui, queria que a professora Josenídia, né, fizesse também mais alguma intervenção, viu, professora? Está aí aberto também o seu espaço. Mas essa interconexão que a gente está vendo aqui, total desses polinizadores que prestam um serviço, estão trabalhando ali efetivamente para a nossa manutenção, para o nosso bem-estar. Então, essa interconexão direta desses trabalhadores, desses polinizadores, no sistema da alimentação e da saúde, né? E aí da saúde planetária, que é hoje outro tema Isso. que a gente fala muito. Então, cuidar deles é cuidar de nós. E aí a pergunta da professora Josenídia vem muito nesse sentido. Tá, e como é que a gente está lidando com isso? Como é que isso está acontecendo? Porque tem também uma lógica. Existe essa lógica natural da manutenção, do cuidar dos polinizadores, mas existe aí outros pensamentos que vão dizer assim, tá, mas já, também a gente tem que cuidar do crescimento, do desenvolvimento, né? Da cidade, da população, lugar para morar, estrada, sei lá o quê. A lógica também dessa produção monocultura, a gente também precisa cuidar do mercado internacional, a gente também precisa exportar, a gente também precisa ter essa visibilidade nesse cenário. E outra, também alguém vai dizer, mas também ainda tem indústria alimentícia, que tá, se não tiver comida para todo mundo, a gente produz aquela coisa, sabor morango, cheiro morango, cor morango, mas que não tem nada de morango. Então a gente aqui
dizer que
a indústria vai resolver o problema da alimentação. Não se preocupe, porque se acabarem as abelhas, não tiver mais polinização, a indústria vai dar conta, todo mundo vai comer.
Mas não vai não, não vai, porque, olha, recentemente... Aqui em Portugal, em Torres Vedras, tem uma região bem no centro, bem urbana, mas que é rural, né? E eu gosto muito de caminhar nesse local. E a semana passada eu estava caminhando, inclusive eu saí correndo de volta, porque estava vendo uma aplicação, né, de algum produto. E eu tive a oportunidade de conversar com um técnico, um rapaz jovem que era responsável por uma vasta produção de abóboras, né? A produção belíssima, né? Aquelas, as folhas muito bonitas, um espaço, né? Uma área grande de abóboras. Eu fui conversar com ele e ele falou para mim, olha, um dos meus principais problemas aqui, tudo cuidado dentro dos rigores da agricultura moderna, é que eu não tenho frutos dessa abóbora. Porque eu não tenho os polinizadores. Então, nós temos situações muito concretas e que vão de encontro, né, a essa a própria economia. Né? Então, assim, é uma situação muito, muito real e que nem sempre a gente consegue resolver todas elas com o sabor morango, o sabor laranja, né?
Exatamente.
Eu acho que é preciso ter essa conscientização, essa sensibilização, que sem considerarmos a interação ecológica, vai ter um momento que não vai
ter
continuidade, né, Cláudia?
E aí, pois é, doutora, se a gente não considerar a conexão, a interconexão, vamos se alimentar de plástico.
E aí, Cláudia, a pergunta já quase, né? Nosso tempo está pouco, quem sabe a gente possa voltar nesse tema, mas o que está posto aqui, que apesar dessa relevância, né, dos polinizadores, eles estão sob ameaça, e ameaça decorrente da ação humana. E se somos nós os responsáveis pelo problema, precisamos também indicar soluções. Já temos soluções?
Eu sempre falo assim, que, na verdade, quem são os responsáveis pelos polinizadores? Acho que é toda a sociedade. É o consumidor exigente, que vai procurar saber de onde vem, como é produzido, ele vai querer rastreabilidade, ele vai querer saber como o produtor está lidando com essa produção no campo, que é o alimento que a gente vai consumir, né? Então, o consumidor exigente, ele tem um papel fundamental. O papel da assistência técnica, que vem da formação de profissionais qualificados, que faz a transferência do conhecimento, daquilo que é produzido, daquilo que chega até o produtor no campo, também precisa ter uma responsabilidade, né? Não só preocupar com a quantidade de produtos que eu vou vender, mas se preocupar em passar o conhecimento para o produtor. Como que ele vai usar aquele defensivo? Qual o horário que ele vai aplicar? Qual que é a dosagem? Né? Porque é um medicamento, tem um receituário. O técnico, ele vai ter um receituário. É igual um médico receita um medicamento para a gente. A gente não toma um remédio preventivo para um câncer.
Se preocupar com o impacto,
a gente vai tomar quando a gente tiver a doença. A planta também tem que ser medicada quando ela estiver doente, não preventivamente, né? E não misturar moléculas, que aí você tem uma molécula A, uma molécula B, você mistura aquilo para pulverizar, para ganhar tempo, você tem um produto C ali que você não conhece qual que vai ser o efeito disso. Então, essas recomendações, esse papel fundamental de quem está lidando com a transferência do conhecimento e disponibilizando isso para o produtor no campo é fundamental. É responsabilidade dos gestores públicos.
Política pública.
Da política pública. Então, tem vários movimentos aí, tem o IPBS, que é um painel intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos da ONU, que fez um relatório impressionante em 2016, e o Brasil foi um dos primeiros em 2018 a publicar um relatório temático para tomadores de decisões com todas essas informações, né? E o Brasil tem um papel fundamental no mundo em termos de conservação da biodiversidade, produção de alimento e produção de alimento sustentável, né? Então a gente tem que tomar isso para a gente, né?
Um
papel no cenário mundial. Sim, claro. De que a gente se preocupa com isso e a gente quer fazer diferente. Se a gente é um celeiro de produção de alimento, a gente tem que produzir de maneira responsável, né? Aonde...
referência também nessa questão dessas práticas.
Exatamente,
né,
então os gestores têm essa responsabilidade de fazer uma gestão pública, de ter políticas públicas de conservação e produção, que apoie o pequeno produtor e que apoie tecnologia e ciência para produzir mecanismos que reduzam esses impactos e que melhorem. A gente não está pronto, a humanidade não está pronta.
As universidades também, só complementando, os centros de pesquisa, né, de educação, as universidades, né, professora? Também nesse papel de produzir conteúdo, material de embasamento. E nós aqui também, como meio de comunicação, a mídia, pouco se fala, né?
Exato.
Tem uma polinização, os polinizadores, a gente fala muito pouco disso, de trazer essa consciência para a população, numa comunicação em massa, para que as pessoas entendam que é preciso que essas estratégias para frear essa perda dos polinizadores está na mão de todo mundo.
A gente não fala em frear a agricultura porque isso é impossível, mas a gente fala em construir uma agricultura que seja
sustentável.
E sustentável no sentido não é sustentar economicamente, é sustentar o ambiente que a gente vive.
Isso. Que a nossa vida, né?
Mais completo. Sustentabilidade.
Cláudia, poderia rapidamente... Desculpa, poderia rapidamente talvez falar da importância do seu trabalho junto com os agricultores da Feira Agroecológica da UFBA, né, Cláudia?
Sim, eu tenho feito alguns trabalhos. O meu doutorado foi com polinização de maracujá, entender o manejo e a conservação para ajudar os produtores de maracujá. Isso foi entre 2005 e 2009. E hoje eu voltei a trabalhar aqui na Chapada Diamantina, no projeto que o ICA, né, está coordenando, que é trabalhar com pequenos produtores ali na Chapada Diamantina, e uma das culturas é o maracujá, e eu me deparei exatamente com o mesmo problema que eu me deparei há anos atrás. Nossa. Né? Com essa questão de vamos eliminar as abelhas porque elas são prejudiciais e vamos fazer a polinização manual. Não são todos os produtores que fazem isso, quero deixar bem claro, tá? Que existe uma parcela muito importante que quando tem o acesso ao conhecimento, faz a transformação e muda a sua forma, porque entende que ele está causando danos para ele mesmo, né? E isso transforma. E a feira agroecológica... que a professora Joselide me introduziu, né? Quando, assim que eu cheguei como professora visitante na UFBA, me presenteou com a interação com esses pequenos produtores, que é maravilhoso, né? A gente está construindo passo a passo uma ponte do conhecimento dos saberes, né? Não dá simplesmente para eu chegar, e eu não faço isso em lugar nenhum, né? De chegar e falar, faça diferente, faça isso, faça aquilo, não. Eu quero conhecer, eu quero interagir, eu quero saber como que eles... Qual que é a relação que eles têm, qual que é a percepção que eles têm dos seus quintais produtivos, da forma de cultivar, da preservação da biodiversidade, da importância da biodiversidade na produção de alimento. E a gente está começando a fazer um trabalho agora que a gente vai avaliar os quintais produtivos, aplicar um diagnóstico que foi elaborado pela Embrapa, né? Para avaliar esses polinizadores e como é que a gente pode cuidar deles, manejar eles. Tem alguns que podem ser criados e manejados. Como é que a gente pode fazer isso visando não só o aumento da produção, mas a qualidade desses produtos? E a Feira Agroecológica da UFBA é um espaço incrível, com produtores que são super conscientes, que eles produzem de forma sustentável, né? Eu até convido todos os ouvintes a visitarem a Feira Agroecológica da UFBA toda sexta-feira. Os produtos são de altíssima qualidade, tem um valor nutricional maravilhoso, e as pessoas são muito alegres, simpáticas, e eu sempre recomendo, né? E tem uma diversidade muito grande de produtos, e ao longo do ano também. A gente tem que respeitar essa sazonalidade na nossa alimentação, né? E comer o que é produzido na época. Então, a feira, ela traz isso. Nós fizemos já um levantamento na feira de quais são os grupos de polinizadores que mantêm aquilo que é produzido na feira. E a gente está passando agora para essa segunda etapa de avaliação e melhorar esses quintais produtivos junto com os produtores. Também tem uma cooperativa, que é a Copcab, que vende os mel de abelha sem ferrão, que também a gente começou a fazer agora um diagnóstico para tentar identificar e certificar qual que é a origem botânica que as abelhas produzem esses méis, essa própolis, né? Que são alimentos e medicamentos que a gente usa, que vêm das abelhas e que, direta e indiretamente, está correlacionado com o serviço ecossistêmico de polinização, que é um serviço de regulação que controla a polinização na nossa alimentação, mas que controla principalmente nos ambientes naturais, né? A gente tem que pensar que as plantas nos ambientes naturais mantêm uma diversidade de outros animais, que são polinizadores, que são dispersores, né? E essas plantas, elas precisam existir, porque além de produzir alimento, elas conservam o solo, mantêm os aquíferos, lençol freático, filtra a água que retorna para os rios. As plantas produzem o oxigênio que a gente respira, e elas precisam dos polinizadores. Então, a gente tem que entender isso dentro de um contexto ecossistêmico.
Perfeitamente.
Né?
De equilíbrio, que é o que você sempre fala, né, Ezequiel?
Exatamente.
Então, já finalizando então aí com a sua colocação final, um minuto para cada um, para a gente
então,
fechar,
eu
tá?
Fecho no final, deixa a professora Josanídia.
Professora Josanídia, obrigada então, né, que tema lindo. Acho que deixou todo mundo aqui cheio de esperança,
água,
com vontade.
Dizer,
tá bom, o que é que eu faço, gente? Claro, quero proteger esses abelhas, o que é que eu posso fazer? E aí, cada um na sua vida, na sua rotina, no seu trabalho, começar a botar isso na mente. Tô aqui fazendo minha atividade, mas e os polinizadores? Como é que eles estão? Quem está cuidando deles?
Patrícia, porque é importante a gente ter isso mais vivo. O alimento, ele não vem solto. Ele vem de um contexto, né? De uma colaboração, de uma amizade, Ezequiel. Isso, vem de uma amizade entre solo, água, sol, as plantas, os insetos, os animais. Então, é preciso reconhecer essa amizade necessária para a sobrevivência do planeta e da nossa própria sobrevivência.
Perfeitamente. Eu queria só finalizar aqui, Patrícia, a minha fala, dizendo o seguinte. Francisco de Assis, na época dele, ele chamava minha irmã Mosca. Eu estava contando essa história aqui na hora do intervalo. Então, para o ouvinte entender, naquela época o pessoal chamava Francisco de louco, as pessoas não compreendiam. É como se Francisco estivesse muito, mas muito além do tempo, e compreendesse como tudo estava conectado. No momento que as pessoas não entendiam, o que Francisco fazia? Ia conversar com os animais. E conversar com os animais paravam para ouvir. Na verdade, Francisco entrava em ressonância na frequência que estava cada animal. Então, ali reinava a harmonia. Então, gente, eu queria te dizer claramente o seguinte. Nada está solto, tudo está conectado e está interconectado. É mais profundo ainda. Portanto, um agricultor que está agora, nesse momento, assistiu esse vídeo, passe adiante para o próximo, porque além de você estar produzindo um alimento que pode estar com baixa qualidade, você está matando uma fonte necessária para você ter um alimento de altíssima qualidade. Por favor, então ouça isso, passe adiante isso. As universidades hoje, a ciência ela está cada vez mais avançando nesse cenário e a gente precisa mudar a chave para sim a ecologia integral, para sim mudar a chave para a agricultura sustentável.
Maravilha. E agradecer a presença, o trabalho, a disponibilidade, a dedicação de profissionais como a doutora Cláudia Inês Silva, bióloga, e tantos outros que se dedicam a essa causa para a sobrevivência nossa.
E aqui planeta. É, por extensão, a Universidade Federal da Bahia também.
Obrigada, professora.
Foram duas professoras maravilhosas, a professora Josenídia e todo mundo que tem. Vamos lá.
Obrigada, então, a todos que fizeram o programa de hoje. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A gente já provou que sabe lutar, mas quando paramos pra curtir, fazemos a cidade girar. Salvador Capital Afro apresenta o Circuito Mulheres Negras em Movimento. Vamos celebrar quem encara o corre, mas também merece ser feliz, com alegria e dignidade. De 15 a 31 de julho, aproveite shows, cultura, afroempreendedorismo e atividades para toda a família. Acesse salvadordabahia.com e confira a programação. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Se prepare para uma noite inesquecível.
A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Aponta que mais da metade das brasileiras já sofreram algum tipo de violência de parceiros. Por outro lado, apenas 11% dos homens que se relacionaram com mulheres afirmam ter praticado agressões contra parceiras ou ex-parceiras. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Patrícia Galvão e Instituto Locomotiva e fazem parte do estudo 20 anos da Lei Maria da Penha, Percepção da Sociedade Brasileira. Os pesquisadores destacam o aumento de 45% nos atendimentos na Central de Atendimento à Mulher em 2025, em comparação com o ano anterior. Os números equivalem a 425 casos por dia. Entre as dificuldades apontadas pelas entrevistadas para denunciar o parceiro violento estão a sensação de impunidade, citada por 56% das mulheres, e a demora da justiça para conduzir processos de violência doméstica, mencionada por 39%. Para 7 em cada 10 entrevistadas, os homens ainda não entendem que algumas atitudes se tratam de violência. A violência mais comum relatada pelas mulheres é a psicológica, seguida pela física. Nas situações em que presenciam violência contra a mulher, a maioria das entrevistadas declara que chamaria a polícia ou outras autoridades. Já entre os homens, a resposta mais comum é a da intervenção direta, com ou sem uso de força. De cada 4 mulheres, 3 citaram a Delegacia da Mulher como canal de apoio mais conhecido. O estudo ouviu 1.500 pessoas a partir de 16 anos de todas as regiões do país. Para os pesquisadores, os resultados indicam avanços promovidos pela legislação, mas a violência de gênero se mantém como uma questão estrutural no país que demanda a atuação articulada do Estado. Sancionada há 20 anos, a Lei Maria da Penha representa um marco legal no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres no Brasil. De cada 10 mulheres ouvidas, 7 sentem que essa lei tem impacto real na vida das mulheres e mais da metade se sente mais protegida pela existência da lei. Para 3 em cada 4 brasileiras, a lei faz com que elas se sintam mais conscientes sobre os riscos de sofrer violência. Para a maioria das mulheres, antes da Lei Maria da Penha, a impunidade era maior e a proteção às vítimas era menor. 9 em cada 10 mulheres afirmam conhecer a previsão da lei para casos de violência física, mas menos da metade conhece a inclusão da violência patrimonial entre as formas de violência previstas na lei. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. sofrer. Com quem eu faça calor esse querer me ilumina. E eu não quero amor, nada de menos. Dispense os jogos.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Eu e Marquinhos Santiago queremos